Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta quinta-feira, 30 de maio de 2019. Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa e Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Fábio Luiz, e a produção é dele, Luiz Ferreira.
Nacional.
Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Copa Sul-Americana. Botafogo atropela o Sol de América e Fluminense sofre para se classificar diante do Atlético Nacional. Seleção Brasileira. Time segue à espera da recuperação de Neymar para montar a equipe titular. Fortaleza vence o Botafogo da Paraíba mais uma vez e conquista o título da Copa do Nordeste. 9 duplas brasileiras estão classificadas para a etapa da Ostrava do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, se eu for do sul a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Horas 32 minutos no Rio de Janeiro, fazendo como sempre aquele convite para você participar do programa Bate-Bola Nacional pelo telefone, o DDD 21 21176935. Já no Facebook é só você acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixa aquele recadinho pra gente.
Botafogo, Botafogo.
Eita, coisa boa. Vamos começar o programa falando do Botafogo. E é com você, Rodrigo Ricardo. Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional.
Tudo em paz no Botafogo.
Tudo em paz. Teve olé, teve segundo gol do Diego Souza.
Fervura só teve lá gol... pro outro lado.
É, teve gol do Gustavo Buchecha, que é um jogador jovem de 22 anos.
Fala em Buchecha que o... Como é que fala? O conselheiro Machado, meu Deus.
Mas
do céu.
Veja só como fica é o louco. Futebol, né? Nada como um jogo após o outro. Buchecha tinha perdido a vaga de titular, né? Principalmente aquele jogo contra o Goiás que a gente viu pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Alex Santana. Só que o Alex Santana saiu ainda no primeiro tempo machucado. E aí o Gustavo Buchecha ganhou a chance e ele pôde marcar seu primeiro gol como profissional. Ele é uma cria da base do Botafogo, tem 22 anos e depois de 35 jogos já atuando como profissional, conseguiu enfim fazer seu primeiro gol. Enfim, foi uma noite de festa sobre o Sol de Paraguai, Sol de América, clube do Paraguai. O Botafogo não teve grandes dificuldades. O próximo adversário do Botafogo na Copa Sul-Americana, já pelas oitavas de final, vai ser o Atlético Mineiro. Mas antes disso, tem o Vasco pela frente no domingo, às 11 da manhã. E o treinador Eduardo Barroca falou sobre esse clássico.
Vamos ficar devendo.
Mas o Eduardo Barroca falou sobre que o Vasco é um time motivado, afinal mudou de treinador, e o Botafogo tem essa meta, e desde que ele assumiu ele tem falando que aproveitar a parada para a Copa América, que vai começar a partir do dia 14, são 9 rodadas. O Botafogo quer somar o maior número de pontos, né? Tinha embalado, venceu 3 partidas, né, na sequência, perdeu para o Goiás, né? E aí vai tentar retomar, reencontrar o caminho da vitória junto ao Vasco da Gama. Um jogo atípico, domingo às 11 da manhã no estádio Nilton Santos. O Botafogo vai jogar como mandante, então deve ter a maioria da torcida.
Domingo agora?
Domingo agora.
Esse é o jogo que eu faço, você plantão.
Estaremos lá, eu também estarei lá na beira do campo, né? Espero que não faça tanto sol, porque apesar da gente já estar no outono no Rio de Janeiro...
Mas nessa época o sol não machuca tanto.
Ah, mas tem feito um veranicozinho, né? um veranico. Vamos aguardar aí, né? Até para a partida ser legal, né? Porque se o sol estiver muito quente, os jogadores, mesmo sendo atletas, super preparados, eles sentem e não correm tanto assim. Afinal, o que tem que correr mais é a bola, né? Já dizia
e pela situação, a bola é o Vasco. É.
Ó, Eduardo Barroca resolveu falar com a gente.
Estávamos devendo, vamos pagar, né?
Fala, Barroca.
Porque eu tenho certeza que vai ser um jogo extremamente difícil. Contra uma equipe que precisa vencer, contra uma equipe que está motivada com um treinador novo, contra uma equipe que é o Vasco, né? A gente está falando do Vasco da Gama. Tentar trazer o jogo para aquilo que a gente é bom e lutar para vencer o jogo, que é muito importante para a gente, como eu tinha falado, pontuar o máximo que puder nessas nove primeiras rodadas.
Tá aí o Eduardo Barroca, pagamos a nossa promessa, né? Tá o áudio mais ou menos, mais um bom áudio aí. E outra coisa do Botafogo é que o Vitor Rangel, jogador de 28 anos, já atuou pelo Grêmio, pelo América Mineiro, é o novo reforço do Botafogo. O Botafogo só tá esperando uma documentação chegar do CRB de Alagoas para anunciar aí o Vitor Rangel como novo reforço do Botafogo. Vamos ver se ele dá certo aí no Glorioso, Astrid.
Tá certo, 12 horas, 37 minutos. Vamos saber com o nosso Mário Silva. Mário Silva, oi. Vasco e Botafogo. Parada dura ou o Vasco tem que se empenhar aí para cumprir o seu papel e sair da lanterna?
Boa tarde. Eu espero que não seja uma parada dura de se ver.
Eu também.
Né? Mas eu acho que é um jogo que... O Vasco tem muita sorte com o Botafogo. A tradição diz isso. Há uma, se você comparar a estatística, vê um número de vitórias do Vasco que é bem superior.
É verdade.
Um amigo meu, e seu também, já que foi, deixou a gente, Luiz Mendes,
grande.
Mas estava 11 sacos de farinha vestidos com a camisa do Vasco para o Botafogo perder.
Ih.
E ele era o Botafogo. Mas eu acho que é um jogo, o Botafogo está em ascensão, está melhor que o Vasco. Obviamente que tem chance de ser o favorito. Agora, teve um jogo no meio de semana, o Vasco não teve, está descansando, está treinando. E pode ser que nesse jogo a gente vai ter bem mais a cara do Vanderlei, já melhorou um pouquinho no Fortaleza, quem sabe? Primeira vitória, quem sabe? Primeira vitória, né?
É a primeira vitória.
Não venceu nada.
E a primeira vitória a gente nunca esquece.
Só Vasco e Avaí ainda não venceram nesse campeonato brasileiro.
Quer dizer, eu não uso, mas me contaram.
Bom, vamos saber com o nosso companheiro André Luiz Mendes. O Vitor Rangel é uma boa aquisição para o Botafogo? E como você vê esse encontro aí, será que o Vasco vai ou não vai dessa vez, André?
É bom reforço, né? O Botafogo está precisando compor elenco. E clássico, Astrid, é difícil. A gente tem que dar uma opinião aqui, porque a gente não é de ficar em cima do muro, né? Tá aparecendo a história do meu porteiro. Naquele jogo que o Edmundo meteu 3 gols no Flamengo, foi 4-1 numa quarta-feira à noite, que é aquele que o Edmundo sai rebolando no terceiro gol. Naquele dia, o porteiro do meu prédio perguntou quanto seria o jogo. Eu falei, o Flamengo tá bem, eu acho que vai ser uns 2-0 pro Flamengo. Aí o Vasco meteu 4. No dia seguinte, quando eu passei na portaria, ele disse, André, o senhor não sabe nada, hein? Então, fica difícil. Eu acho que hoje, o Botafogo tem uma estrutura melhor do que o Vasco para vencer o jogo. Mas em clássico, tudo se iguala. Independente. O Flamengo foi tricampeão em cima do Vasco, com o Vasco melhor nos 3 anos. E o Flamengo foi campeão. Então, clássico, Astrid. É muito difícil ter um prognóstico, mas se você me pede para eu marcar um X, eu marco o Botafogo.
A gente tem que marcar, né? Se a gente não marcar, é como você disse, a gente fica em cima do muro, aí é complicado. É da minha memória, eu nunca esqueço o Fla-Flu 1973, o Flamengo ganhando tudo e todo mundo, mas perdeu para o Fluminense o título. Então, também para mim é inesquecível. E aí eu resolvi não apostar em mais nada também. Mas a gente tem que ficar, não tem jeito. 12h39 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes.
A segunda etapa da Copa do Mundo de Ciclismo BMX Freestyle está sendo realizada em Montpellier, na França. As ciclistas brasileiras Derlaine Dias Roque e Eduarda Bourdignon não passaram da fase de classificação ontem. A melhor posição foi de Derlaine Dias, que ficou na 33ª colocação. Somente os 24 primeiros passam para a fase seguinte. No próximo sábado, dia 1º, o Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, receberá a primeira etapa do Festival Tubarão Paralímpico, que contará com 310 participantes de diferentes deficiências, física, visual ou intelectual, e também idades diferenciadas. O nome da competição é uma homenagem ao atleta de natação Clodoaldo Silva. também conhecido como Tubarão Paralímpico, o Tubarão das Piscinas, um dos grandes nomes do paradesporto nacional. O nadador estará presente no festival para a entrega das medalhas. As provas serão disputadas nos quatro nados: crawl, peito, costas e borboleta, nas distâncias de 25 e 50 metros. Esta será a primeira vez do festival. Há ainda planos para que ele seja realizado em Curitiba, Natal e Brasília. A organização do evento contará com estudantes de educação física do SENAC. O início será às 7 horas e 30 minutos. 9 duplas brasileiras de vôlei de praia estão classificadas para a fase de grupos em Ostrava, na República Tcheca. As duplas, formadas por Pedro Solberg e Vitor Felipe, Evandro e Bruno e Alisson e Álvaro Filho no naipe masculino, e no feminino Ágata e Duda, Ana Patrícia e Rebeca e Carol Solberg e Maria Elisa já estavam pré-classificadas devido à posição no ranking. As duplas que passaram bem pela fase classificatória foram André e George, Thalita e Tayana e Bárbara Seixas e Fernanda. A competição vai até domingo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 42 minutos.
Salve a seleção!
Eu não sei não, mas quem sabe da seleção é Rafael Monteiro. Fala,
De acordo com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, Neymar permanece com dores no joelho esquerdo e, por isso, não treinou no campo nesta quarta-feira. O jogador segue em tratamento com o setor de fisioterapia e realiza atividades na academia do Centro de Excelência. O atacante do Paris Saint-Germain segue em observação e em tratamento nos próximos dias, sendo reavaliado diariamente. E sobre o momento de Neymar, o atacante Gabriel Jesus tranquiliza.
Pô, ele sempre tá otimista, né? Sempre feliz, sempre alegre, né? Querendo jogar com alegria. Isso tá bem, sim. Não foi nada grave, graças a Deus. Fico feliz de não ter sido nada grave. Acho que todos nós temos que ficar felizes. Então, não foi nada grave.
Com exceção de Neymar, 17 dos 23 convocados participaram das atividades. Everton do Grêmio se apresenta nesta quinta-feira em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, seleção brasileira, 12 horas e 43 minutos. Nas nossas manchetes, meu caro André Luiz Mendes, a gente deu que o time segue à espera da recuperação de Neymar para montar uma equipe titular. Vale a pena essa espera? Continuamos sendo uma seleção de um jogador?
Olha, o Astrid, uma coisa ninguém pode negar: o Neymar é bom jogador, é útil para a seleção brasileira. Se ele está na posição errada, se ele está fazendo errado, se não combina com outro jogador, é outro departamento. Ele é bom jogador, não é nenhuma questão de dependência, é questão de não abrir mão de um bom jogador. Só que, curiosamente, olha só, no dia que é anunciado que o capitão vai ser o Dani Alves, que é um cala-boca para a imprensa parar de perturbar, ele sente o joelho. Ou muita coincidência, ou então ele sempre tem uma necessidade de ter holofote em cima dele.
É, eu acho que você disse tudo, com certeza. 12h44, Mário Silva.
Oi.
Tá boa a seleção pra você? Tem dois jogadores aí que não vão se apresentar, é definitivo.
Não, vão se apresentar
vão depois do jogo.
Mas são reservas, tanto o Cássio quanto. Eu não sei, o problema é que a seleção ela perdeu o elan que tinha antes.
É, você comentou isso.
Tem antes. 5 títulos mundiais, mas não consegue. A Globo tá botando uma chamada atrás da outra direto, que é que tem a. Tô citando ela porque ela que detém os direitos de transmissão. A toda hora, Galvão Bueno gravou uma série de esportes sobre isso, mas não está colando, não está colando. Pouca gente sabe que tem um álbum da Copa América, eu sei porque eu comprei para o meu neto. Então, realmente, fica complicado, porque não é mais aquilo. Primeiro que a distância. Ah, mas em 90... Mas é bem diferente. Há uma distância muito grande entre aqueles que atuam aqui. Eu achava que o Tite deveria usar a Copa América para usar só jogadores que atuam no Brasil, com meritórias exceções daquelas assim, tipo, que não tem, ou Jabaculê obriga a convocar, porque tem Jabaculê, não vem contando historinha no que tem.
É
o peso das marcas de material esportivo, isso não é a menor dúvida. Patrocinador, no momento que o cara patrocina, o nome está dizendo patrocina, vem de pai. O João Saldanha, que já não deixou há muito tempo, detestava que o locutor esportivo vendesse contra comercial, sabia?
Porque ele achava que
é porque, não, é porque você fica... Você vende pro A. O A é Vasco, vai sentar o pau no Vasco?
Não.
Fica esquisito. Então, na CBF, a coisa é maior, o montante é maior. Eu teria convocado só jogadores da seleção brasileira
você
que atuam no Brasil.
Você teria a coragem de não convocar Neymar?
O Neymar é aquela história do Jeibes. O Jeibes é o Jeibes. Como é que tu vai tirar o Neymar? Aí tu tira o Neymar e perde a Copa América, tu perde o emprego. É melhor perder com ele que se... É melhor perder com ele que se... Ninguém quer perder emprego daquela grana, né, gente?
12 horas e 46 minutos no Rio de Janeiro.
Bahia, Bahia, Bahia. Salve os tricolores paulistas.
Deu Bahia. Meu caro Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Stridnik, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. O jogo teve a narração do André Luiz Mendes, o gol da vitória do Bahia, marcado pelo Hernando.
Botei no revista.
Está
hoje
no site das rádios EBC, radios.ebc.com.br. O link, inclusive, já está com o nosso Andrezão.
Show!
E a gente vai ouvir o Roger Machado falando dessa vitória do Bahia. 1-0, o Bahia está nas quartas de final. Depois a gente ouve o lado do tricolor paulista.
O São Paulo valorizou muito a nossa classificação, né, porque foi um time que, pela sua qualidade técnica, né, os atletas tiveram que ficar concentrados, se manter concentrado 90 minutos, né, de cada jogo para conseguir neutralizar as principais ações, as ações do São Paulo. Mas hoje a palavra que eu posso usar, que mais define o sentimento que nós tivemos dessa classificação, é de orgulho, né? Foi o que eu falei para os atletas, e eu tenho certeza que a nossa torcida sabe que esse time tem representado bem o sentimento e a paixão do nosso torcedor dentro de campo, né? Foi uma classificação importante, de uma equipe unida, humilde, né, que com uma estratégia boa, cumprida, conseguiu essa bela classificação para a próxima fase.
Esse aí é o Roger Machado, técnico do Bahia. O Bahia que volta a campo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A gente agora vai ouvir o Cuca, técnico do São Paulo, que diz que algumas coisas podem mudar para o Campeonato Brasileiro.
Acho que em todas as partes tem que ser trabalhado, né? Mas isso aí é de forma interna. É, quando você tem um grupo grande, quando você tem jogadores que praticamente sabem que vão sair e não acontece de imediato, isso tudo causa um efeito, né? Que sem querer vai criando esse efeito e você está dentro desse contexto. A gente tem que saber, esses caras que vão sair não são más pessoas, não são maus profissionais, mas foi escolhido isso para baixar a folha, pela eliminação que teve, e a gente não conseguiu ainda fazer o que é necessário, né? Não vou dizer que com a saída desses caras vão melhorar, mas com a saída deles e a chegada de alguns outros, que a gente tem carência em alguma posição, tende a melhorar.
Tá aí a Astrid, o Cuca praticamente confirmando aquilo que a imprensa paulista já colocava. Teremos barquinha no São Paulo. O Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Grêmio no sábado. E domingo, São Paulo enfrenta outra equipe em crise, o Cruzeiro.
Mário Silva, o problema do São Paulo é reforço?
Não, eu vi essa entrevista aí. E ele, o que ele deu a entender é o seguinte. É que tem jogadores que vão embora para fazer caixa. Entendeu? Para fazer a caixa. Quer dizer, então o cara já sabe que vai embora e a caneta dele já não vai com muita força. Porque ele perde, leva uma cacetada, fica de fora. E bobeou, dança. E o Cuca, ele é cheio de mandinga, mas é bom treinador, acaba com as unhas e tal, fica nervoso. Só que essa parada é uma parada boa para alguns e ruim para outros. Me lembro que foi o Flamengo que sofreu numa parada no Campeonato Nacional, vinha bem, despencou, quase que vai para cucu.
Ano passado, Vinícius,
foi embora. Exatamente. Então, essa parada ela é complicada. O São Paulo, o São Paulo é outro pavio curto, é que nem Flamengo, é a mesma coisa. Ainda está lá em cima, os caras estão criando problema. Está lá em cima ainda. Está muito cedo para dizer quem vai ser o campeão, quem não vai ser, porque nós vamos para a sétima rodada, se eu não estou enganado. Tem muita coisa pela frente. E tem uma parada. Pode ter parada, pode sair algum, pode entrar outro. O problema do São Paulo é que ele não tem ainda um time montado. A mesma coisa ainda de outros times.
Meu caro André Luiz Mendes, Você acha que vai melhorar o São Paulo, tirando essa barca, saindo essa barca aí que o Cuca falou, e vindo outros reforços?
É, acho que vai melhorar, porque o São Paulo não jogou bem ontem, o Bahia jogou com regulamento debaixo do braço, na realidade não foi um jogo atrativo, não foi um jogo bom, não foi um jogo de fortes emoções, o Bahia soube pegar o São Paulo no contra-ataque, o São Paulo colocou o Pato no banco. Quando bota o Pato para jogar, parece até um time que eu conheço. Aí ele não joga bem. Quando deixa ele no banco, a torcida pede, ele entra e joga bem. Tem jogador que é jogador de meio tempo. O Pato está se revelando um bom jogador de meio tempo na equipe do São Paulo, porque ele entrou bem no jogo. Agora, o Hernanes, Nenê, esses caras todos estão começando a prejudicar o meio de campo do São Paulo, porque não corre, né? Joga com bola no pé, e aí complica quem está atrás. São Paulo foi obrigado a se adiantar ontem. Se você tem dois jogadores que não marcam e você tem o Hudson que está morto dentro de campo, resulta no que resultou. A zaga tem que chegar junto, o Arboleda foi expulso.
É. 12 horas e 51 minutos no Rio.
Sou tricolor de coração.
Com Maurício Costa.
Não foi o Fluminense que o torcedor se acostumou a ver no ano de 2019. Sem posse de bola, sem envolver o adversário, sem gols, mas com muita consciência do que precisava fazer em Medellín para sair com a classificação às oitavas de final, mesmo perdendo por 1 a 0 para o Atlético Nacional. O time colombiano precisava vencer por 3 gols de diferença sem ser vazado, já que o tricolor goleou no Maracanã no jogo de ida por 4 a 1. E logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Barcos abriu o placar para os donos da casa. O Fluminense tentou impor seu ritmo, perdeu a oportunidade, sendo uma inacreditável com Luciano, mas não fez e viu o Atlético Nacional chegar com perigo à meta do goleiro Agenor. Então Fernando Diniz aceitou que não era o dia do Fluminense envolvente. Abdicou da posse de bola, recuou o time no segundo tempo. Medo ou maturidade? O fato é que o Flu perdeu, mas está na próxima fase e o técnico explicou a estratégia.
É claro que sair perdendo logo aos 3 minutos é uma situação difícil, mas também sabia que poderia acontecer. Mas o time não se desesperou, fez um bom primeiro tempo. Tivemos muitas chances de marcar e hoje a bola não entrou. E o Atlético também teve algumas outras. O jogo acabou ficando um pouco perigoso por conta do gol do Atlético. Aí no segundo tempo a gente teve uma postura um pouco mais segura e limitamos muito as chances de criação do Atlético. E o contra-ataque ficou muito a nosso favor. E eu acho que foi isso o resumo da partida. A gente sabia que ia ter dificuldade aqui, porque é uma equipe com bons jogadores e muito bem treinada. Então acho que a equipe soube jogar e poderíamos ter saído com um resultado melhor.
Além de não querer dar chances ao adversário, o Fluminense jogou após uma longa viagem de 10 horas, que acabou cansando o time. Na próxima fase, o oponente não fica tão longe, mas o nível promete ser mais alto. É o Peñarol, que venceu o Flamengo no Rio na Libertadores, e Fernando Diniz sabe que não terá facilidade.
Equipe muito tradicional do futebol sul-americano. Assim como o Atlético, recentemente, é um dos clubes mais ganhadores aqui na América do Sul. Então a gente sabe as dificuldades que é enfrentar o Peñarol. Recentemente eles enfrentaram o Flamengo no Maracanã. A gente pôde acompanhar pela Libertadores. E vão ser dois jogos difíceis. Espero que a gente consiga fazer bons jogos e obter a classificação.
O Fluminense não volta ao Rio nesta semana, fica em Medellín até sexta-feira e no sábado viaja direto para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, domingo, às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Fernando Diniz poderá contar com os retornos de Evandro, Guilherme, Kelvin, Léo Arthur e Yuri, que não estão inscritos na Sul-Americana, mas reforçam a equipe no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Nem vou perguntar, mas se você quer falar, fala.
Não, é porque eu acho que o Fluminense caiu para dançar com a mais feia. Porque o Fluminense vai pegar o Peñarol. Ah, mas o Peñarol é um outro departamento.
Eu acho perigoso.
Tanto que não perdeu no Flamengo, ganhou e empatou.
Uhum.
Só que não, o regulamento deu o Peñarol. O Peñarol perdeu a classificação quando perdeu lá em Oruro, pro San José. Ali é que ele perdeu a classificação. Agora, o Fluminense pega o Peñarol. Eu acho até que de repente o Peñarol sai do alçapão e leva pro Centenário para botar mais gente ainda. Eu acho que o Fluminense nessa brincadeira, apesar de jogar a segunda em casa, que não deixa de ser um... É a segunda em casa?
Acho que é o Botafogo que joga a segunda em casa.
Acho que o Botafogo
não, Botafogo
é lá. Botafogo joga segunda-feira contra o Atlético Mineiro.
Então, eu acho que entre esses dois jogos que envolvem os cariocas, o Fluminense coube dançar com a mais feia. Já meu... dançou com a mais feia, não?
Já. Epa, já? Meu já caro vai. André Luiz Mendes, também 10 horas de viagem ninguém merece, né, André?
Merece, né, André? É, isso é complicado, é muito tempo. Isso é, o desgaste, talvez... não sejam nem as 10 horas de viagem, Astrid. Sabe o que, que cansa mesmo? Esse negócio de chegar 2 horas antes no aeroporto, essa espera, negócio de conexão, isso aí é que cansa. Se o cara entrar no avião, ó, meu amigo, você vai daqui pra Orlando, vai viajar 7h30. Você entra lá e vai soltar em Orlando, vai, pronto, acabou. Vai pra Nova York, vai viajar 8h. Aí, pronto. Agora, vai por mais cedo. Isso é que cansa os caras.
Concordo.
E a gente também. Dança qualquer um.
Eu não perguntei ao André se ele dançava com a mais feia, que eu sei que ele só dança com bonita.
E aí, André, tá de baladinha.
muito obrigado, Mário. Elas é que tem mau gosto.
É verdade.
Piorou.
Pô, você que disse.
Ele chegou a passar a mão na cabeça, meu caro André. É,
que fácil.
12h56 no Rio. Sim, Fortaleza.
Fortaleza, Astrid, campeão da Copa do Nordeste.
É verdade.
Venceu ontem o Botafogo da Paraíba, voltou a vencer o Botafogo da Paraíba por 1-0, gol marcado pelo Wellington Paulista. É o terceiro título de Rogério Ceni no comando Leão do PC. Foi campeão da Série B 2018, campeão cearense 2019, agora campeão da Copa do Nordeste 2019. O Fortaleza já entra nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020, Astrid. Vamos ouvir o autor do gol, Wellington Paulista.
Hoje, agora pode ter uma lesão. Já no primeiro jogo eu tive uma lesãozinha no primeiro jogo. Tratei a semana inteira pra poder jogar e consegui, graças a Deus, jogar bem de novo, ajudar meus companheiros e ser campeão, isso que importa.
Tá aí o Wellington Paulista, agora o Rogério Ceni. Esse grupo, meu querido Rogério Ceni, é iluminado, não é, meu amigo?
Eles são iluminados. Iluminados, eu acho que eles correm muito, ajudam muito. E aí compram a ideia, aí a luz aparece.
E o Fortaleza, o próximo adversário do Flamengo, em crise. Um clube em festa e outro em crise.
É. Força total.
Mas olha, o Rogério Ceni e o técnico do Bahia, o Roger Machado, eles estão recomeçando. O Rogério começou pelo alto com o São Paulo, bateu com as 7. E o resto também, quando foi pro Palmeiras, virou gênio, tá tempo. Mas aí saiu.
Meu caro André Luiz Mendes, andam comentando por aí certas coisas. Mas é cedo ainda, na sua opinião? É cedo ou pode ser agora a saída do Rogério Ceni do Fortaleza, caso seja aventurado?
Acho muito difícil ele sair agora, no momento que ele está vivendo, que ele vai ganhar uma estátua. Já, se ganhar mais um título aí, ele ganha uma estátua lá no PC. Acho difícil. O Rogério Ceni entendeu a posição dele e o que ele precisa.
Beleza, esse é o meu pensamento. É muito cedo ainda. Deixa a água rolar debaixo dessa ponte. 12h58 no Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui com o Bate-Bola Nacional. Você segue em rede para todo o Brasil, Rádio Nacional Brasília, Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-Bola, Bate-Bola.
Bate-Bola Nacional.